crianças, vocês podem ir para o culto infantil, Deus os abençoe. O berçário também está funcionando e eu peço aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Juízes, capítulo de número 20. Juízes, capítulo de número 20. Estamos no nosso penúltimo sermão no livro de Juízes, nessa longa jornada, onde Deus tem ministrado muito aos nossos corações. Juízes, capítulo de número 20. É uma leitura longa, irmãos, é um capítulo muito longo, mas eu peço que vocês prestem atenção, porque é uma história estarrecedora, mas importantíssima para o nosso entendimento. Juízes, capítulo 20, diz a palavra do Senhor. Então, todos os israelitas de Dan, a Bérseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor. Em Mispá, os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus. 400 mil soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então, o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa, com a intenção de matar-me. Então, violentaram a minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e este ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lugar. Mas é isto que faremos agora contra Gibeá: separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 1000 homens, 100, de cada 10 mil homens, 1000, para conseguirem provisões para o exército, para poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por este ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se juntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora, entreguem esses canalhas de Gibeá, para que os matemos e eliminemos este mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir os seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26 mil homens, armados de espada, que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda em uma pedra num cabelo sem errar. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400 mil homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus: quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram ao Senhor: devemos atacar de novo nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18 mil israelitas, todos eles armados à espada. Então, todos os israelitas subiram a Betel, e ali se assentaram, chorando perante o Senhor naquele dia. Jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor naqueles dias. A arca da aliança estava ali. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ele. Perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá, avançando contra os benjamitas no terceiro dia, e tomaram posição contra Gibeá como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que vai para Betel e a outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam: vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal, Tamar, e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então, 10 mil homens, melhores soldados de Israel, iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados à espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. E então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós os derrotamos como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas viraram e viram a fumaça subindo do céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, do lado leste. 18 mil benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimon, os israelitas abateram 5 mil homens ao longo das estradas até Gibeon. Eles pressionaram os benjamitas e mataram mais 2 mil homens. Naquele dia, 25 mil benjamitas que portavam a espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades por onde passaram. Uau, que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Pai, fala conosco através da tua palavra. Ajuda-nos nesta manhã de culto a entendermos o que leva uma nação a colapsar, o que gera a destruição de uma nação. Nós te pedimos isso em nome e para a glória de Cristo. Amém. Nossa amada igreja, ela inclui aproximadamente pessoas de 7 nacionalidades diferentes. E todos nós aqui, quer sejamos norte-americanos, dominicanos, brasileiros ou nigerianos, nós sentimos falta de algo da nossa terra de origem, algo que nos traz saudade. E igualmente, todos nós aqui temos algumas questões, principalmente da ordem social e política dos nossos países, que nós adoraríamos mudar. Como disse ontem à tarde, fato é que não existe país perfeito, não existe nenhuma nação perfeita. No entanto, nós veremos nessa manhã que uma nação, ela finalmente ela pode se tornar eticamente mais nobre e correta se ela abraçar a visão que Deus deu para ela em reconhecer a soberania de Deus sobre todas as esferas. No século XIX, o pastor, professor e político holandês chamado Abraham Kuyper, ele afirmou que Deus ele tem o direito de reinar sobre todas as esferas da existência humana. Deus ele tem o direito de reinar soberanamente não apenas sobre a igreja, mas também sobre a esfera política, a esfera artística, a esfera científica. Kuyper não estava dizendo que a igreja ela deve governar todas as coisas como era Israel nesta época. Era uma teocracia. Deus governava e através de revelações especiais dirigia os líderes da nação. Kuyper também não estava dizendo que a visão correta seria a cesariano-papista, que foi o que a Igreja Católica adotou na Idade Média, onde ela exercia controle político sobre as nações. E assim, os reis, eles deviam submissão à Igreja como instituição. Não era isso que Kuyper estava ensinando, nem aquilo que acontece na Inglaterra, que é a monarquia episcopal, onde a igreja episcopal é a igreja oficial do Estado, e o rei e a rainha são os líderes da igreja. Nenhuma dessas visões é aquilo que nós entendemos como sendo a ideal. Cada esfera, ela é independente. A esfera política, artística, científica e religiosa. Mas todas essas esferas estão submetidas às orientações que Deus deu à humanidade através da sua palavra, a sua revelação especial. Com essa verdade em mente, igreja, nós retornaremos ao livro de Juízes, neste capítulo 20, e veremos o colapso de uma nação quando ela se nega a reconhecer a soberania de Deus sobre toda e qualquer esfera. Nós estamos no meio de uma história terrível. Pastor Dan começou a pregar domingo passado essa história que vai do capítulo 19 até o capítulo 21. E nós encontramos desde domingo passado nessa história a escravidão sexual, relato de estupro, nós encontramos uma guerra civil e neste capítulo aqui vimos genocídio, matança em massa, de modo impiedoso. E nós nos perguntamos, como isso pode acontecer no meio daqueles que diziam servir a Deus? No meio do povo escolhido por Deus, no meio do povo da aliança. O pastor Dan nos mostrou como um homem da tribo de Levi, que deveria ser a representação do que é o amor por uma esposa, o cuidado pelos filhos, o respeito mútuo e social, ele teve uma postura completamente contrária. Este levita, ele era o tipo de homem que nenhuma mulher deveria desejar. Oportunista, utilitarista, tendo uma concubina como escrava sexual, e quando ele viu a sua vida em perigo, ele entrega essa concubina para ser estuprada e violentada pelos homens da cidade até a morte. Este era um tipo de homem representante da tribo de Levi. Tornando ainda pior, ele corta esta mulher, depois de ser achada morta, como vimos, em 12 pedaços, e envia um pedaço, como se fosse um porco que se despedaça, ele envia um pedaço desta mulher para cada uma das tribos. Aqui no capítulo 20 nós temos a continuação dessa história macabra. Qual é a reação de Israel? Pela primeira vez, Ironelli, desde o capítulo 3 de Juízes, nós encontramos a expressão que Israel se reuniu novamente como um só homem. Nós vemos isso no versículo 1 e isso é repetido no versículo de número 9 e 10. Só que agora eles estavam reunidos, Fran, para vingança. Eles não estavam reunidos com a motivação primária de justiça, Gisele. Observem que os homens de Israel enviam representantes para a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era onde ficava essa cidade, Gibeá. E eles perguntam: olha, vocês vão nos entregar esses vadios, esses canalhas, é a expressão na NVI. E eles disseram: não, nós não entregaremos os nossos homens que fizeram isso. E em resposta a isso, a tribo de Benjamim reúne um exército de 26.700 soldados prontos para lutar. Em contrapartida, as outras 11 tribos, Pamela, reúnem um exército de 400 mil. E agora, Clóvis, eles estão prontos para lutar. Não é a nação do povo de Deus contra uma outra nação tirana, não. É Israel contra Israel. É guerra civil. São irmãos matando outros irmãos. E aí você pode me perguntar: pastor, que lição nós tiramos num domingo de uma história tão macabra como esta? E eu quero trazer nessa manhã para vocês, como toda palavra de Deus é inspirada, algumas lições muito importantes para os nossos corações. E a primeira dela é que o colapso de uma nação começa com o colapso da família nuclear. Eu vou falar novamente. A destruição, a ruína de uma nação, Douglas, começa com a ruína da família nuclear. Como nós acabamos de falar, eu acredito que poucas histórias na Bíblia, Rodrigo, ilustram tão bem o que eu disse. Nós vimos um levita, ele era levita, ele era consagrado exclusivamente ao serviço de Deus. Mas ele era um retrato de um homem que, ao invés de cuidar e zelar da esposa como parte mais nobre, como sendo uma com ele, ele agora usa como uma escrava sexual e a entrega para morrer, para livrar a sua pele. Deixa eu dizer algo para vocês casados e para vocês solteiros, que desejam se casar um dia ou não. Desde a criação do homem, Deus, ele deixou muito claro o que era a família. Qual é o retrato da família? E como esta família deveria se portar, Meire? Isso está explícito em Gênesis 2:24, quando Deus diz: olha, e assim o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Então, a família foi criada, Fernanda, para ser uma figura e um retrato belo do próprio Deus Criador. Assim como Deus, ele existe numa eterna comunhão, Samantha, entre o Pai, o Filho e Espírito Santo, a família foi criada por Deus para existir na estrutura de um marido casado com uma só mulher, e estes tendo filhos a partir desta união. Esta é a figura da família. A nossa sociedade moderna tenta criar outras formatações, mas Deixa-me dizer uma coisa, quem criou a família foi o próprio Deus. E nós precisamos reafirmar isso para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para os nossos filhos. Não existe outra estrutura de família que não seja formada por um homem casado com uma mulher e este gerando filhos a partir desta união. Quando nós olhamos para a família do Levita, nós percebemos que ele tomou uma postura totalmente contrária a essa. O Levita, no capítulo 19, ele não tem uma estrutura familiar sólida e ele simplesmente ignora o padrão de Deus para a família. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos lembrar todas as pessoas que nasceram, independente das circunstâncias da sua geração, são especiais para Deus. Independente do contexto familiar que você nasceu, Deus tem um plano na sua vida e você é precioso. Amém? Mas deixa eu lhe dizer, guardando essa declaração, o padrão de Deus para que você tenha uma família sólida e estruturada não é criando outras maneiras de família, não. É um homem se casando com uma mulher e tendo filhos a partir deste casamento. Algumas estatísticas, e são várias pesquisas, prestem atenção, isso é importante, mostram, e isso é sério, igreja, algumas estatísticas mostram que 82% dos crimes cometidos na infância ou adolescência, na idade juvenil, eles são cometidos por crianças que cresceram em lares sem a figura de um dos pais. 82%. Quando nós mergulhamos mais nessa estatística, foi feita uma pesquisa de 56 casos aqui nos Estados Unidos, de crianças ou jovens que participaram de tiroteios, não é? E que fizeram ataques. Dos 56 casos, apenas 10 cresceram no lar onde o pai e a mãe viviam juntos numa relação familiar. Os outros 46 vieram de lares desfuncionais, onde a criança cresceu sem a figura paterna ou foi criada por algum outro parente. Isso é sério. Isso nos mostra que o padrão de Deus para uma sociedade saudável se dá quando o homem compreende o seu papel de amar uma mulher, casando com ela, dando a ela o seu nome e dando a ela filhos e criando junto com ela estes filhos para a glória de Deus. Eu torno a dizer, muitos de nós aqui não viemos de lares funcionais assim. E se você veio de um lado disfuncional, você não está condicionado a estar do lado ruim da estatística. Pela graça de Deus e tão somente pela graça, os dois pastores dessa igreja, o pastor Dan e eu, nós viemos de lares quebrados. Nós crescemos sem a figura de um dos pais, mas pela graça do Todo-Poderoso, Deus nos livrou de estarmos do lado ruim dessa estatística. Pela graça de Deus, hoje temos famílias sólidas e servimos ao Senhor. Você não está condicionado ao passado ruim ou à herança ruim que você recebeu, talvez, dos seus pais ou dos seus avós, amém? Mas, tendo dito isso, nós precisamos entender que se nós estamos em Cristo, há um padrão. E você, eu, nós não precisamos repetir a história dos nossos pais. Naquilo que é digno, naquilo que é honroso, naquilo que nos inspira, sim, repitamos, venhamos replicar, mas naquilo que é disfuncional e quebra o padrão de Deus, nós devemos rejeitar. O colapso de Israel, Abner, começa quando eles não entendem isso. Qual é o padrão de Deus? Nós queremos culpar o político A, o político B, o partido A, o partido B, a política pública C ou D, mas deixa-me lhe dizer, a educação começa no lar, a formação do caráter começa na família, e este papel Deus não entregou ao Estado, não entregou à escola pública, não entregou à escola cristã, e este é um recado para nós que temos filhos em escolas cristãs: não use a escola cristã como um bengala para dar educação cristã, que você, eu, nós, pais, devemos dar em primeiro lugar. A escola, a igreja são instrumentos de Deus para nos ajudar, mas o papel da formação começa dentro do lar. Pensem nisso, jovens. Quando alguns olhos verdes, azuis ou negros brilharem para você e o seu coração palpitar, pensem. Pensem bem. Pensem bem. O padrão de Deus se chama casamento. E se você quer ter filhos, tenha dentro dessa relação, você terá uma vida muito mais sólida. Israel entra numa guerra, por quê? Porque não compreende, e o levita, além de não dar um sepultamento digno, covardemente parte a mulher em 12 pedaços, incitando guerra dentro da própria nação, e agora a nação está reunida. Por outro lado, os benjamitas, lá no nosso Nordeste brasileiro, nós diríamos, o desmantelo era grande. Terrível. Eles não querem fazer justiça. Eles estão passando a mão na cabeça dos estupradores. Vocês já viram pais, em algum momento na história, ou mães, ou tios, ou avós, apontando de modo feroz para os erros alheios, mas quando é o seu filho, oh meu bonitinho, oh meu coitadinho, oh minha coitadinha. Nós já vimos isso em algum lugar? É isso que a tribo de Benjamim está fazendo, comentando essa atitude. Tim Keller, ele fala sobre o perigo de nós transformarmos as pessoas que temos laços de sangue em ídolos do nosso coração, ao fecharmos os olhos para os seus erros. Keller declara, citação: por que a tribo não entrega os homens culpados para que eles enfrentem justiça? Um ídolo que é mais destrutivo para a humanidade é o ídolo do nosso sangue ou parentesco. A atitude da minha família, país, certo ou errado. Embora a descendência comum nos diga que os homens de Gibeá violaram todos os padrões morais, os benjamitas fecharam fileiras e se recusaram a permitir que qualquer forasteiro viesse fazer justiça. Quando colocamos nosso sangue ou laços raciais ou a nossa comunidade acima do bem comum e da ordem moral transcendente, fazemos um Deus do nosso próprio povo. Como é que eu tenho reagido diante dos erros das pessoas que eu mais amo? Eu tento minimizá-los, eu tento justificá-los, eu defendo a qualquer custo, ou eu busco a justiça acima de todas as coisas? Benjamim falhou e fez do seu povo o Deus do seu coração, quebrando os mandamentos. Como eu disse, não existe família perfeita, a minha não é. Não existe igreja perfeita, esta, por mais bíblica que seja, também não é perfeita. Não existe cultura ou sociedade perfeita, não existe comunidade étnica perfeita. Então, diante disso, nós precisamos ter justiça. Se na minha casa houver erros, com justiça e amor eu preciso corrigi-los. Se na minha igreja houver erros, com justiça e amor e de modo imparcial eu preciso corrigi-los. Se na minha comunidade, no meu grupo social houver erros, com justiça e amor eu preciso corrigi-los. Porque se eu fecho os olhos e permito a injustiça, o caos se instalará. Martin Luther King, ele disse: o que me assusta não é a tirania dos maus, mas é a omissão dos bons. Quando nós somos omissos na justiça, isso gerará um caos, num efeito exponencial. E é o que nós temos aqui em Israel. Uma outra Reflexão: como é que eu amo a minha família e livro a nação que estou do caos social? Essa semana o pastor Dan, ele disse algo, enquanto nós conversávamos no escritório, que me assustou, mas eu concordo com ele. Ele disse, palavras do pastor Dan: não me diga que a sua família é a sua prioridade, se você não está com eles na igreja todos os domingos. Por que disso? Porque desde a criação, quando Deus estabelece o que seria a família, Ele estabelece de um modo sagrado, que deveria ter o tempo de qualidade para o trabalho, para a provisão, o tempo de qualidade para os relacionamentos interpessoais e o tempo de qualidade para a adoração. Se eu não ensino os meus filhos a adorarem a Cristo e a entender que a redenção está só em Cristo, se eu não ensino os meus filhos sobre a esperança eterna, sobre a ética do reino de Deus, eles crescerão e em uma ou duas gerações eles se tornarão cristãos nominais. Eles não conhecerão a Cristo. A religião será uma experiência distante, vazia, fria. Mas se Cristo é o centro dos meus afetos, se na minha família nuclear o dia mais importante é o dia dedicado à adoração, o dia dedicado às escrituras, o dia dedicado a crescer no Senhor, os meus filhos crescerão entendendo que de todas as riquezas, de todas as belezas deste mundo, Cristo é a pérola de grande valor. A Ele nós adoramos. Uma segunda verdade que eu vou ter que mencionar de um modo muito breve nesse texto é que a solução para que uma nação não colapse é ter genuíno arrependimento e submissão ao Senhor. É o único meio de restauração. Nós vimos a guerra, eles consultam ao Senhor da primeira vez, não é se eles deveriam guerrear. A pergunta é, Marlene, quem deve ir primeiro? Eles estão dispostos a matarem os irmãos. E eles, quem vai na frente? Deus simplesmente responde, olha, Judá vai, assim como a tribo de Judá foi a primeira a entrar a conquistar. E aí, essa semana, alguns de vocês leram o texto, ficaram curiosos e me perguntaram, como é que Deus mandou eles irem se eles foram derrotados duas vezes? E morreu um punhado de gente. Como assim? Observem que, de um modo semelhante às 10 pragas do Egito, todos vocês conhecem essa história, as quatro primeiras pragas que chegam no Egito não atingem só egípcios. As quatro primeiras pragas atingem também o povo hebreu. O porquê? Porque àquela altura o povo hebreu tinha Deus só nos lábios, mas o coração deles estava distante do Senhor. Então as quatro pragas foi uma resposta de Deus, não apenas a Faraó, quando ele disse, quem é o Senhor para que eu possa deixar Israel sacrificar? As quatro primeiras pragas, Rodrigo Paiva, foi uma resposta de Deus para os egípcios e para o povo que dizia ser dele, mostrando quem ele é. As duas primeiras derrotas aqui, César, contra os benjamitas, foi um chacoalhão de Deus para tirar a nação de Israel da sua arrogância, da sua autossuficiência, de ter Deus apenas como uma muleta para os seus caprichos. Deus está mostrando, sem mim vocês não são nada. Se eu não estiver no centro dos vossos corações, vocês não terão prosperidade real. E por isso Deus disse, vai. Mas não, Deus não disse que eles venceriam. Deus só disse, vai. E eles foram. E foram humilhados. É só depois da segunda derrota que eles estão humildes. Vocês já viram pessoas arrogantes depois de um tombo grande, como é que elas ficam? Calmas, serenas e tranquilas, envergonhadas, e às vezes Deus faz isso conosco, Ele nos envergonha para mostrarmos que só existe um grande, só existe um poderoso, só existe um glorioso, é aquele que senta no trono e governa o universo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Depois disso eles vão para Betel, se humilham, jejuam, oram, aí Deus diz, não, agora vão. Eu vou dar vitória a vocês. E na terceira tentativa eles vão, fazem a emboscada como vimos, derrotam a tribo de Benjamim. Mas aqui percebemos que eles não aprendem a lição finalmente. Se eles se arrependeram, Leandro, eles deveriam mostrar misericórdia. Mas ao invés de entrarem em Gibeá e novamente perguntarem onde estão os estupradores? Nós queremos julgá-los, sentenciá-los e matá-los. Não. Agora, na vingança e no revanchismo, eles vão em todas as cidades de Benjamim, e não apenas em Gibeá, e matam homens, matam mulheres, matam crianças e matam até os animais. O que é que animal tem a ver com isso? Era o povo de Deus. Sabe o que é que isso nos ensina? Eu e você, nós, somos capazes de qualquer atrocidade, se não estivermos na dependência de Deus. Você, eu, nós não somos essencialmente bons. Paulo disse: não há bem nenhum na minha carne. A bondade está em Cristo, quando o Espírito Santo habita em nós. Reflexão final, enquanto o ministério de louvor toma o seu posto. O Senhor Jesus, ele disse que assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ele nos perdoa. Israel não soube executar justiça com misericórdia e permitiu que a vingança, o ódio e a indiferença reinassem no seu coração. Eles dizimaram uma tribo inteira, quase que exterminaram uma tribo por ódio. Se nós não tivermos um coração cheio de misericórdia e compaixão e nos portarmos como aqueles que não conhecem a Cristo, nós vamos causar muita destruição. Nós somos ministros da reconciliação. E se nós queremos uma sociedade melhor, nós precisamos criar filhos que possam governar e serem os futuros líderes desta nação ou de qualquer outra nação que Deus nos levar. Pense nisso. Quem é Cristo e qual é o lugar de Cristo e da submissão a Cristo na minha vida? Que Ele seja o centro dos seus afetos, anseios, anelos e da educação dos seus filhos. E assim não iremos colapsar. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé.